Essa é uma igreja viva para a glória de um Deus vivo. E como foi anunciado ali, nós já estamos no nosso culto rosa, né? Escolhemos esse tema, pensamos nesse tema, na verdade, a partir de uma conversa. De uma conversa de gabinete, alguns meses atrás, quando atendi duas mulheres aqui da nossa igreja, sedentas por Deus, sedenta por pessoas, me procuraram para uma conversa. E dessa conversa, então, surgiu essa ideia de nós entrarmos também nesse mês onde todo o nosso país se mobiliza nesse momento de conscientização do cuidado na vida das mulheres, especialmente com a prevenção do câncer de mama. Eu queria, então, que você ouvisse o que essas mulheres aqui da nossa igreja estão fazendo e, junto com elas também, o que está sendo feito e por que você foi desafiada a trazer um lenço para esse culto aqui. Então, por favor, preste atenção nesse pequeno testemunho que nós vamos ouvir.
Nós somos 27 amigas do peito, e que a Ruber Froes criou através de uma vontade de uma outra amiga, que é da IBC, a Ada. Ela teve esse sonho, aí ela conversou com a Ruber, e aí a Ruber falou, vamos montar esse grupo.
Aí eu consegui um espaço para a gente se reunir, uma amiga minha que é mastologista cedeu um espaço dela na clínica dela. E nisso eu tenho vários profissionais hoje dentro do grupo, e as mulheres que estão sabendo do grupo estão entrando para o grupo. Então a gente programa encontros entre elas e profissionais para que as dúvidas sejam, elas trocam informações. Remédio que às vezes alguma não tem, né? Tem umas que moram longe, às vezes precisam de estadia. Então a gente, gente, alguém está precisando de estadia, a gente vai tentar alocar. Né, a medicação, tem uma pomada que elas usam que é muito cara, que vem da França, alguma viagem traz que lá fora é muito baratinha, baratinha mesmo, mas aqui é muito cara. Então assim, elas se ajudam em todos os aspectos. Então, e não deixa de levar a palavra também, porque a gente tem chamado as meninas para a célula, entendeu? O culto que vai ter, né? Não fique só. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda. E eu estou vendo o resultado dia a dia na vida das meninas. Como tem feito diferença a amizade.
E desse grupo, ela foi e começou a pedir lenço. Tem uma amiga minha, uma irmã em Cristo, que ela está com câncer, está com baixa estima e tudo. Quem pode doar? Ela foi e começou a receber sacolas. Todo domingo tinha várias sacolas para mim. Quando ela não levava na igreja, que ela ia no culto da manhã e não ia da noite às vezes, ela falava, passa na portaria. Às vezes ela descia para me dar um beijo e ela me dava. Em cada sacola, ela colocava o telefone celular e o nome da pessoa que tinha doado para que eu agradecesse. Hoje essas pessoas são minhas amigas, sabe? Foram 32 lenços que a Rubia conseguiu para mim em pouquíssimo tempo. Eu me sentia Lady Di. E aí eu arrumava uns jeitos para colocar e tal. Meu cabelo começou a crescer. O que, que eu vou fazer com esses lenços? Nossa cidade quente do jeito que é. E aí numa bela manhã eu pensei em vir para a Ruber. Vamos abrir um banco de lenços virtual para a gente poder multiplicar esses lenços. Lógico que eu tirei uns que eu tinha mais xodózinho e tudo. Tirei uns 10 para mim. Botei os 22 lá. E hoje é mais de 200 lenços.
Eu convido todo mundo para engajar em algum lugar e ajudar, porque tem muita gente precisando.
Muito bem. Uma iniciativa da Rúbia e da Taninha. E elas estão aqui, eu queria que elas ficassem de pé e para que vocês conhecessem. Uma salva de palmas para elas, né? Uma iniciativa tão simples, mas de alguém que sabe a importância que um lenço, nesse momento, faz na vida da mulher. Um momento, às vezes, tão delicado, um momento em que a vaidade é colocada de lado. E algo tão simples, algo que, às vezes, a gente tem lá jogado numa gaveta, mas tem um sentido tão grande para a vida de outras mulheres. E, para enriquecer ainda mais, nós convidamos aqui a Silvana para, em 3 minutos, eu estou diminuindo o tempo dela, era 5, agora são 3 minutinhos, ela vai dar para a gente aqui 2 amostras, daí, Silvana, de como a gente pode usar esse lenço no nosso dia a dia, ou principalmente na vida daquelas mulheres ali que estão ali precisando disso. Vou pegar o microfone para você.
As meninas até estranharam, que ninguém sabia que eu chamava Silvana. Me chama de Sil. Oi, é triste uma mulher conseguir falar em 5, muito menos com 3.
3. Oh, um
bom,
já está passando.
Eu estou no silêncio aqui, então vamos fazer correndo. Para poder colocar para vocês como que uma cor de lenço pode fazer com que a pele fique com um tom mais rosadinho. Então, não tem como eu olhar uma por uma, mas que vocês olhem para o espelho e vejam que algumas cores, por exemplo, eu trouxe esse tom aqui que faz com que a minha bochecha fique mais rosadinha. Então, para quem está precisando, fazendo tratamento, isso é bacana vocês prestarem atenção, porque a pele começa a ficar sem viço, né? E, então, é interessante você observar nas cores, na hora de receber os lenços lá, as cores que deixam você mais bacana. Eu quero falar sobre estampa. Por exemplo, eu vim com esse blazer aqui, e ele tem várias cores. Normalmente, quem coloca um lenço colorido vai querer logo jogar uma roupa preta, porque fica com medo que é muita cor. Mas se você repetir a cor que está no lenço em alguma parte da estampa, por exemplo, aqui eu tenho, né, uns tons de azul aqui, então eu poderia usar esse lenço com esse blazer, ficar bem colorida, bem alegre, porque o que a gente mais busca, né, nesse caso, quem está passando por esse tratamento, é levantar a autoestima. Então, cor é uma coisa bacana de você usar. A estampa, então, eu estou para ajudar vocês. Essa minha estampa que eu estou aqui, bege com preto, também repete o bege com preto. Eu sou mais ousada, mais colorida, então eu uso. Mas, se você não, pode ir no azulzinho ou repetir qualquer cor aqui. É difícil, hein? Se for um lenço pequeno, eu sugiro, às vezes, quando ele não dá para amarrar, tem uma gominha, né? Então, você pega e pode pegar o lenço pequeno e prendê-lo aqui com a gominha, que ele fica também. Estampas também mais alegres, né? Para vocês poderem usar, para que olhem no espelho e se anime. É só que você segurasse aqui para mim.
Já deu.
Já deu só isso aqui. Tá? Acabou?
Tá bom. Último.
Então tá. Então, gente, maquiagem, né, acessórios, brincos. E lembrar que até para festas, né, tem uns lenços bacanas, uns lenços brilhantes, que vocês podem colocar também, colocar uns acessórios, porque não dá para deixar de ir em festas, em casamento, só porque o cabelo está caindo, né? No mercado aí você encontra um tanto de coisa. Bom, acabou. Tá.
Obrigada, Sil. Muito obrigada.
Quiser saber mais, conversar, gente, Sil Rodrigues, tá? Aí vocês me acham aí.
Isso. Muito obrigada, Sil. Desculpe. Caiu. Desculpe, mas realmente nós temos que convidá-la para vir num outro momento para, né, conversar melhor com a gente, dar dicas maiores. Mas por que tudo isso? Para você ver que, às vezes, uma simples ação pode abençoar a vida de uma mulher num momento tão delicado e tão especial da vida dela. Convido a você a abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos ler aqui agora a história de uma mulher que sofreu de uma enfermidade, não de um câncer de mama, mas de uma enfermidade que a atormentou durante um tempo grande da sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Para você descansar um pouquinho, fique de pé, em reverência também à palavra de Deus, estique um pouquinho aí também, Fique de pé, abra sua Bíblia ou seu celular, o que tiver aí com você, mas acompanhe conosco essa leitura que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Deus querido, está aqui a tua palavra e nós pedimos mesmo em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Manifeste aqui, Deus, neste local, o teu poder. Assim nós oramos e confiamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vemos aqui a história de dois milagres, dois, juntinhos, em três evangelhos, vemos essas duas histórias sendo citadas juntas. A história de um pai desesperado, porque sua filha de apenas 12 anos estava com uma doença terrível à beira da morte. E logo em seguida, a história também de uma mulher que, coincidentemente ou não, há 12 anos padecia de uma doença muito grave, de uma hemorragia, de um sangramento durante 12 anos. E, porém, os dois estavam em situações diferentes. Os dois ali estavam vivendo dramas, desespero e estavam provavelmente à beira da morte. Essa mulher, ela ficou muito indecisa diante da multidão. Mas o seu medo e a sua vergonha desapareceram rapidamente, porque junto com isso, ao invés disso, ela sentiu uma onda de alívio quando ninguém a impediu de estar ali. E nós vamos entender por que ela tinha tanto esse medo, por que ela se sentia tão impossibilitada e tão temerosa de enfrentar ali aquela multidão. Mas o desespero dela, a necessidade dela foi maior do que o seu medo. E existia ali também, em volta de Jesus, um grupo de homens muito barulhentos, né? Um grupo de homens que podia se ouvir em alta voz a voz de Jairo. Jairo era um homem importante na sinagoga, ele era conhecido por todos. E ele estava desesperado, nós acabamos de ler aqui, que ele implorou insistentemente a Jesus que fosse com ele até a sua casa. Imagina você, não sei quantos aqui são pais ou mães, mas diante de uma enfermidade de um filho, a gente fica mesmo desesperado, não é? Quantas vezes a gente fala, ai, eu prefiro eu ficar doente do que meu filho. E já disseram que neto, né, ainda é pior ainda. A gente não quer ver o neto dar nem um espirro. E assim era aquele pai ali, desesperado com a situação da sua filha à beira da morte. E ele certamente falava em alta voz. Os amigos que estavam em volta ali, certamente estavam ajudando, né, nesse pedido do tipo, Jesus, escuta ele aqui, vai lá com ele. Mas nesse meio, uma mulher tímida, tentando se esconder, tentando não ser percebida, porque ela tinha um problema muito sério. E esse problema a colocava numa condição, além de enfermidade física, numa condição social muito desagradável mesmo. No seu desespero, no seu afã, ela também, assim como Jairo, ela foi até Jesus em busca do seu milagre. E esses dois textos estão relatados sempre juntos, foi algo que aconteceu quase que simultaneamente. E Jesus atendeu aos dois pedidos. Eu não sei se aquelas duas pessoas, Jairo e essa mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela, se eles tiveram alguma oportunidade de conversarem sobre isso, de avaliarem depois do que passou, se a atitude de um animou o outro e vice-versa. Mas a gente vê que não é à toa que essas duas histórias de enfermidade, de busca do Senhor, estão juntas aí na Bíblia. Porque quando a gente está passando por uma situação como essa, não dá para ficar sozinho. Não dá para ficar sozinho. E certamente a atitude de Jesus em seguir Jairo e ao seguir, claro, atenderia o seu pedido, certamente deu mais confiança, mais fé e mais esperança para aquela mulher insistir contra tudo e contra todos para querer estar ali com Jesus também. Isso nos prova a importância de estarmos aqui juntos. Isso nos prova a relevância também desse trabalho que Rúbia, Taninha e outras mulheres estão fazendo em prol de ajudar a mulheres necessitadas. E assim como Jesus fez na vida dessas mulheres, ele está aqui hoje para fazer na vida daqueles que necessitam também. E eu queria que você, mais uma vez, prestasse atenção num testemunho. No testemunho de uma irmã aqui da igreja, o nome dela é Kênia, não sei nem se ela está aqui hoje. Está? Acho que não. Mas nós conversamos com ela e ela compartilhou conosco uma experiência, ela compartilhou conosco um momento muito delicado da vida dela, que ela está lutando contra este câncer. E ela vai contar no relato dela o que Deus já tem feito na vida dela e a importância de estarmos juntos. Preste atenção, por favor, nesse testemunho.
Um dia eu fui tomar um banho, percebi que tinha um nódulo na minha mama, assim, sabe? Toquei, meu marido é enfermeiro, eu chamei, falei, olha, tem um carocinho aqui. Meu marido olhou e falou, nós temos que olhar, marcou o ginecologista, eu fui. Cheguei no ginecologista, ele falou, vamos fazer ultrassom. Fiz ultrassom, a médica olhou e falou que não era nada, fiz mamografia. Aí falou também que eu podia ficar tranquila, que não tinha nada, né, para se preocupar. Passou um ano depois, no dia que eu cheguei de férias em Belo Horizonte, foi em fevereiro desse ano, aí fui, passei a mão, quando eu percebi, eu falei, olha, chamei meu marido, falei, olha, o carocinho cresceu. Aí meu marido olhou, falou, realmente. Foi num domingo, na segunda-feira, eu já liguei pro meu médico não podia me atender, uma amiga me indicou, uma mastologista, fui, fiz os exames todos no mesmo dia, que percebeu, a mamografia deu negativa de novo E aí, na ultrassonografia, a médica ficou com um pouco de dúvida. Aí meu médico falou, pode ficar tranquilo, porque, né, não deve ser nada. Mas depois eu descobri que mulheres de mama densa têm que ter um cuidado muito maior do que as outras mulheres. Aí fui fazer biópsia. Lá na biópsia eu pedi o médico, porque eu falei, eu tô tão cansada de ficar procurando, de ficar perguntando. Falei, eu queria que o senhor fosse bem honesto comigo. Aí ele olhou e falou, olha, Kine, é câncer, tá na mama, é um tumor agressivo. E aí começou a correria toda. Minha vida virou de perna pro ar. Fiz a cirurgia. Eles marcaram 30 dias depois da cirurgia para começar a quimioterapia. Só que a minha cirurgia infeccionou. Aí esses 30 dias viraram 60. Que era o prazo limite para começar a quimio vermelha. Aí foi um pouco meio demorado. Tinha que drenar. Foi muito pesada essa questão aí da cirurgia ter infeccionado. Tinha que drenar, eu tinha que ir no médico quase todo dia. Era guiado por ultrassom, né? Aí ele drenava, aí no outro dia voltava. Eu tinha muita dor, tive muita febre. Pra ir só depois começar a fazer quimioterapia. Uma doença dessa, ela mexe com a sua família, que eu acho que foi a pior parte. É falar pra minha família, explicar. Minha família tem muito caso de morte com câncer. Explicar para os meus pais que eu estava fazendo tratamento, mas que eu tinha chance, que eu ia lutar para sobreviver. Isso abalou, assim, a princípio eu achava que ia abalar demais meus pais, mas tudo com oração, foi tudo muito bem resolvido, né? Outra preocupação que eu tinha enorme era com as meninas, porque eu falava assim, nossa, como que eu vou levar isso para as meninas? Como que as meninas vão sentir isso? Eu vi muitas histórias de câncer que as crianças ficaram muito abaladas, com a mãe doente. Então, minha maior preocupação sempre foi essa, de como que a minha família reage. Como eu tinha um cabelo muito grande, sempre adorei meu cabelo, porque a mulher adora aquele cabelão, né? Meu cabelo era cacheado, eu achava meu cabelo lindo. E sempre falava assim, vai cortar. Às vezes eu ia no salão, cortava 3-4 vezes, aquela vaidade excessiva, né? Que Deus, graças a Deus, me tratou. Eu ficava arrasada. Não, cortar demais meu cabelo. E as meninas ficavam muito apegadas ao meu cabelo também, por me ver dessa forma. Aí assim, graças a Deus, com essas orações, elas, nossa, ficaram super bem. Deus tem sido tremendo, assim, tremendo, tremendo, nos mínimos detalhes. Apesar de ser um ano difícil, tá sendo o ano mais bonito da minha vida, assim, um dos anos mais bonitos. Eu tô sentindo o poder de Deus na carne, na pele, assim, tô sentindo. Eu tô sendo carregada. É impressionante a comunhão com a minha célula. A minha célula multiplicou ano passado, eu falei, não, agora eu vou ficar meio perdida, porque veio um irmão para um lugar, outro irmão para o outro, e vieram novos irmãos. Gente que eu nem conhecia, sabe? Mobilizou para me ajudar. Tem sido lindo, 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 lindo. Eles são incríveis, incríveis, incríveis. E todo mundo em oração. Porque, primeiro, na quimioterapia vermelha, minha imunidade ficou muito baixa, eu não ficava podendo ir na igreja, não tinha condição de ir na igreja, não conseguia. O tratamento, ele faz um negócio que você parece que ele arranca a sua energia. Sabe, eu sempre fui muito forte. Mas assim, sabe a necessidade, às vezes você tem de tomar água, eu tinha que pedir meu marido. Pra ir no banheiro, meu marido tinha que me carregar, pra me dar banho. Sim, às vezes pra comer, minha mãe tinha que me ajudar, porque eu não tinha força mesmo. E o meu médico o tempo inteiro fala, Kênia, você tem que ver como que é. As mulheres que têm o apoio dos maridos, elas têm muito mais chance de cura. É uma coisa impressionante. Fala, não tem dados estatísticos a respeito disso, mas a gente acompanhando aqui, a gente percebe. Então, assim, a família é a coisa mais importante do mundo. Eu entendo que Deus cuidou da minha família, preparou a minha família para receber essa notícia. O câncer foi um presente. De certa forma, ele tá me dando a oportunidade de ver a vida de um outro ângulo, sabe? Gostaria de estar doente, mas Deus me deu um presente com o câncer, porque eu comecei a perceber essa realidade das pessoas. Então hoje eu tenho condição de estar no lugar que as pessoas estão vivendo aquilo que eu tô vivendo e eu posso falar para elas, entendeu? Para não entregar. Porque dá pra gente ter uma vida, né, lutando contra a doença.
Uau! Dizer que o câncer foi um presente de Deus. Puxa vida. E esta mulher que vivia também esta enfermidade, experimentou algo de Deus na vida dela, que se transformou também no maior presente da sua vida. E esta mulher era muito diferente de Jairo. Apesar dos dois terem vivido milagres de cura, mas Jairo era um homem famoso, conhecido, era homem. Só de ser homem já era muito, já tinha um significado muito maior do que ser mulher naquela época. Além disso, ele era uma pessoa importante. Ele era rodeado de amigos, era conhecido, era eloquente. Ou seja, tinha moral, vamos dizer assim, né, para pedir Jesus alguma coisa, para pedir Jesus que o acompanhasse. Ele tinha liberdade, tanto que pediu para ele ir até a casa dele. Mas aquela mulher não. A Bíblia nem fala o nome dela, só a chama de mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos. Há 12 anos. Nós, mulheres, sabemos o que significa todo mês ter aquele período menstrual tão incômodo. Agora, imagina isso durante 12 anos. E mais do que isso, a Bíblia fala também, lá no livro de Levítico, algo muito sério, que significava para aquele povo este período e esse tempo de sangramento. E diz assim em Levítico capítulo 15, também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o costumado, todos os dias ela será imunda, como nos dias de sua menstruação. Então, aquela mulher, durante 12 anos, ela era considerada imunda, e ela era considerada impuro. Por isso, muito certamente, ela teria sido rejeitada, né? Bem como impedida de frequentar vários lugares. Qualquer coisa que ela tocasse, qualquer pessoa que ela tocasse, ela também transformaria aquilo, aquela pessoa, aquela coisa em algo imundo, impuro. Então, ela estava fadada a viver isolada da sociedade. E a gente pode pensar assim, mas que costume mais terrível? Realmente era, realmente era. E isso vem para nos ensinar o perigo e a coisa tão triste que é o pecado. O pecado nos torna também imundos, nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Então, isso vem para nos mostrar o peso e o terror que é o pecado na nossa vida. Mas Jesus veio para nos purificar, para nos salvar, para nos libertar, não apenas da nossa enfermidade física, mas da nossa maior enfermidade, que é o pecado. E ela tinha tentado de tudo para se curar. Ela não era uma mulher negligente, porque muitas vezes nós vemos também algumas mulheres que não se cuidam, não buscam médico, não fazem os exames, por isso até esse mês de conscientização, para levar as mulheres a procurarem mesmo médico, a fazer um exame, a investigar o seu corpo. Mas o texto fala que aquela mulher, ela era uma mulher cuidadosa, porque ela procurou vários médicos, vários. E não havia nenhum médico, nem longe ou perto, que ela ainda não tivesse consultado. Ela devia ter posses, porque a Bíblia também fala que tudo que ela tinha, ela gastou com vários médicos durante todo esse tempo, durante 12 anos. E muito padecera na vida de vários médicos. E, ao invés de melhorar, pelo contrário, verso 26 fala, antes, pelo contrário, ela estava indo de mal a pior. Mas, diante daquele quadro de uma mulher rejeitada, de uma mulher solitária, de uma mulher considerada imunda, impura e isolada da sociedade, chegou até ela a notícia do médico dos médicos, que é Jesus. Certamente chegou até ela a notícia de que Jesus estava fazendo milagres, que Jesus encostou num leproso que também era considerado impuro, que Jesus tocou nele e o curou. E essas informações, então, junto com aquela desespero, com aquela sede, aquela vontade por cura, acabaram atraindo aquela mulher, contra tudo e contra todos, a procurar Jesus. E por trás de tudo isso também, certamente Deus já estava atraindo aquela mulher. E o que aconteceu então? O que aconteceu? Ela trilhou um caminho através de uma multidão. Isso foi, sem dúvida, tentando se esconder com discrição. É lógico que ela não estava ali como Jairo, gritando, pedindo socorro para que todos a vissem. Não, ela devia estar ali escondidinha, mas de uma maneira muito determinada. Ela estava disposta a ir onde Jesus estava. E de acordo com a linguagem aí do texto, né, ela se manteve dizendo para si mesma: se eu apenas tocar as vestes, eu serei curada. Sabe quando a gente fica assim, às vezes, repetindo algo para que a gente mesmo acredite? Né? Fica repetindo: não, isso vai dar certo, não, eu vou melhorar, não, eu vou sair dessa situação. Parece que a gente quer dizer isso para convencer a gente mesmo. Era isso que estava acontecendo com aquela mulher. Ela saiu falando baixinho: não, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Enquanto ela se movia através da multidão ali, centímetro por centímetro, ela deve ter visto no meio daquelas pernas daqueles homens, de relance, as vestes de Jesus. Certamente ela deve ter visto. E nós não sabemos, né, se aquela mulher sabia o valor das suas vestes. Será que ela sabia do valor da pureza do nosso mestre? Certamente não. Mas a sua fé, seu respeito por Cristo, no entanto, era tão grande, que ela reconheceu que apenas aquela bainha, sem tocar no mestre, porque ela também foi muito ética naquele momento, sabendo da sua situação, sabendo da sua condição, ela não queria também tocar em Jesus para torná-lo impuro. Se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Mas ela foi também tão delicada, tão sutil, que ela pensou: eu vou tocar apenas nas vestes do meu mestre. E crendo que apenas esse toque, apenas o toque na bainha, poderia lhe transmitir a cura. Por 12 longos anos, ela não tinha sido autorizada a tocar em nada e nem em ninguém. Mas, sem tornar aquelas pessoas impuras, mas ela mesma, naquele momento, ela sentiu uma força, um desejo enorme de ir e tocar nas vestes do Senhor. Nós estamos falando aqui de uma mulher vivendo um drama, de uma mulher vivendo uma doença que a tirava da sociedade, a tirava do mundo e a isolava. Mas nós temos também outra pessoa, que está aqui, né, no nosso salão, já falamos dela, da Taninha, que está fazendo esse trabalho tão lindo, agora ajudando outras mulheres, mas que também viveu na sua vida esse drama. E eu queria que a gente ouvisse um pouquinho também, para que nós também, na vida dela, percebêssemos o toque de Jesus. Por favor.
Quando foi em dezembro de 2014, eu vendo televisão, na hora que eu fui virar no sofá, eu senti uma dor, um incômodo. Quando eu botei a mão, eu senti um volume, um caroço. Tem histórico na família, né? E aí eu ficava com medo, que eu olhava minha mãe, fez uma mastectomia, fiquei morrendo de medo, falei: ai, Jesus, e agora? Então, eu não ia ao médico, mas aí eu fiquei guardando. Aí um dia, eu orando a Deus, eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu tenho que contar, porque estava crescendo cada vez mais. E eu escondia do meu marido, que era de lá, eu escondia. E aí, quando foi um dia, eu orando, falando assim: Senhor, não aguento mais. Aí ele virou, falou assim: pode contar. E eu senti uma paz. Eu chamei a minha filha, o meu marido, na sala e falei, olha, eu descobri um carocinho na minha mama direita e eu não sei se é ou não é aquela doença. Meu marido pegou o telefone na hora, nós já ligamos para o meu clínico geral, fomos lá, ele já pediu o exame, fizemos o exame, ele pediu com urgência, já pegamos e levamos na minha ginecologista que fez o parto da minha filha. E eu entreguei os exames para ela. E aí eu abri a minha boca e perguntei para ela assim, doutora Nelly, é? Aí ela fez, é, e é grave, porque já está do tamanho de uma laranja. Quando nós saímos de lá, eu chorei muito. Depois que eu chorei muito, meu marido falou assim, agora nós vamos tratar. Já está aí, nós vamos tratar. Entramos no carro, oramos a Deus, pedimos força para Ele. E aí começou a minha caminhada. Fiz o tratamento num hospital só, um dos melhores de Belo Horizonte, graças a Deus. E a equipe toda, com muito carinho, elaborava minha quimioterapia. Eu fiz 6 meses de quimioterapia. Depois eu fiz 25 sessões de radioterapia. Fiz a mastectomia radical, que é a perda da mama, né? Logo depois eu fiz fisioterapia para o braço, porque o braço incha, não é mais o mesmo, né? E agora eu estou fazendo a reconstrução da mama. Finaliza, mas ele vai continuar olhando direitinho, porque ainda cicatrizando alguns pontos, né? E passando pomada, né? Com 45 anos eu entrei na menopausa. E foi química, né, que o médico falou. Então eu tomo esse tamoxifeno, tão temido tamoxifeno que todo mundo fala. E ele causa, assim, ondas de calor por causa da menopausa, a falta de hormônio. Ele causa um pouco de canseira. Eu não consegui voltar o meu corpo ainda, porque a gente fica inchada, né? Mas é uma quimioterapia oral por 10 anos que eu vou tomar. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente sem Deus não é nada, nada. Deus, Ele que governa a nossa vida. Deus permitiu, mas antes Ele preparou. Ele preparou pessoas maravilhosas para estar perto de mim. Não tinha motivo para ficar triste, porque Deus mudou a minha vida com câncer. Né? Mudou de uma maneira, né, drástica, assim, né? Porque câncer, mas eu não troco a minha vida pela que eu tinha antes, depressão, ficar deitada dentro de casa, não troco. E disso tudo que eu tirei uma grande lição é não olhar só para o próprio umbigo, porque eu não estou sozinha na Terra.
Uau! Nesse texto que nós lemos, a palavra tocar em Jesus significava segurar, não era apenas de leve assim não, significava segurar. E esse segurar em Jesus resultou no que o verso 29 diz, e logo se lhe estancou, acabou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. O que os médicos, durante 12 anos, não puderam fazer, Jesus fez ali imediatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Taninha acabou de falar, sem Deus é impossível viver uma situação como essa. Mas quando Jesus entra na nossa história, tudo se torna diferente. E como que Jesus pôde fazer isso? Ele pôde fazer isso porque ele veio cuidar da raiz do nosso problema. Muito mais do que uma doença física, Jesus quer curar a nossa doença maior, que é a nossa separação dele, que é a nossa ausência, a nossa distância dele, causada pelo pecado. Mas depois de liberar ali o poder e a cura naquela mulher, certamente ela se encheu de alegria, certamente ela se regozijou e ela, naquele momento, ela percebeu que a sua vida seria outra, teria mudado a partir daquele momento. Mas Jesus não quis parar por aí. Ela poderia sair ali despercebida, sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido. Mas Jesus, o mestre, o professor, o que sempre usava seus milagres para ensinar lições preciosas, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. No verso 30 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Que pergunta mais estranha, né? Se ele estava sendo amassado, ele estava sendo comprimido por uma multidão que estava ao redor dele. Quantos poderiam ter tocado nele? Quantos certamente estavam agarrando, disputando um lugar ali perto dele? Mas ele faz essa pergunta, porque certamente ele reconheceu que alguém com uma atitude especial, uma atitude de fé, tinha tocado as suas vestes. E ele fez essa pergunta porque, naquela atitude daquela mulher, ele reconheceu a verdadeira fé. E essa mulher veio secretamente a Jesus. Ela veio escondida, ela veio quase que camuflada. Mas Jesus não deixaria que ela saísse da mesma forma. Ele não poderia deixar que isso acontecesse, não é mesmo? E ele fez então essa pergunta: quem me tocou? E essa pergunta e as palavras que se seguem foram os meios do Senhor para selar, para confirmar e para declarar publicamente ali toda a obra que ele tinha feito nela. E ele fez então três obras importantíssimas e que ele quer fazer na sua vida hoje também. Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aí escondidinho também, talvez você não quer nem ser visto, talvez você não quer que ninguém nem saiba do problema que você está vivendo, mas Jesus não quer que você saia da mesma forma que você chegou. Primeiro, ele viu aquela mulher, ele viu, ele a reconheceu no meio daquela multidão. Porque diz o seguinte no verso 32: ele, porém, a olhava ao redor para ver quem fazia aquilo, quem fez isso. Então, Jesus está aqui também para te ver. Independente da sua situação, independente do seu drama, da sua dificuldade, ou talvez você não esteja vivendo drama nenhum físico, graças a Deus por isso, talvez o seu drama seja outro. Seja no seu pensamento, no seu coração, ou talvez alguém que está próximo a você, alguém da sua família, não sei quem. Mas eu quero te dizer que, assim como no meio daquela multidão, Jesus reconheceu aquela mulher, ele também reconhece você e ele te vê. Além disso, ele trouxe aquela mulher para confessar a ele, porque é importantíssimo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz para nós: porque se com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. É importante confessarmos a decisão que tomamos por Jesus. Cristo, então, trouxe aquela mulher a confessar, mesmo com medo e com temor. Da mesma forma, ocorre toda vez que o Senhor nos dá essa oportunidade de entregarmos também a nossa vida a Ele. E além disso, finalmente, depois de oferecer para ela a cura física, mas oferecer para ela também a salvação dos seus pecados, Ele instruiu. ele a instruiu. No verso 34 diz assim, verso 34, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Puxa vida, filha, ele deu para ela um senso de pertencimento. Ele fez daquela mulher com uma autoestima tão baixa, uma mulher rejeitada, uma mulher excluída durante 12 anos sem o convívio com ninguém. Ele passa a chamá-la de filha. Ele muda totalmente a sua identidade. Ele diz também, a tua fé te salvou. Mais do que a cura física, você vai sair daqui hoje salva. Salva, com seus pecados perdoados, com o seu destino eterno mudado, transformado. A sua fé te salvou. Vá em paz, sem acusação, cabeça tranquila, sem ninguém te condenar mais, sem ninguém te afastar ou te proibir de entrar em qualquer lugar. Vá em paz, vá em paz. E por último, fica livre, fica livre. Aquela mulher vivia presa, presa, acorrentada, imagina, presa. Mas o toque, o simples toque de Jesus, permitiu que ela fosse totalmente livre e totalmente curada. Que obra linda, que obra linda. Nós ouvimos dois testemunhos aqui, impressionantes também, de mulheres queridas, irmãs nossas aqui da igreja, e tantas outras que a gente poderia citar o nome, mas de mulheres que têm experimentado momento tão difícil, mas com o toque do Senhor na vida delas. E esta presença, esse toque tão poderoso do Senhor faz toda a diferença. A ponto de uma dizer que o câncer foi um presente. A outra dizer, eu não troco a minha vida por nada, eu não quero a vida que eu tinha antes, porque eu era tão depressiva, deitada numa cama, mas o câncer me fez ver a vida de uma outra forma. Ah, queridos, nessa noite, Jesus está aqui. Jesus está aqui, pronto, pronto a ser tocado. E essa mulher tinha consciência de que, com apenas um toque, a sua vida poderia ser totalmente transformada. O que você deseja? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu anseio? Qual é a angústia do seu coração? Basta um toque no Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor para que a gente cantasse juntos essa música. Queria te convidar a ficar de pé. E nós vamos ministrar essa música sobre a sua vida. Se eu apenas te tocar, um milagre pode acontecer. Nós vamos orar por você. Nós vamos ter um tempo hoje aqui de oração, de ministração. Nós vamos ter um tempo aqui hoje em que nós vamos depositar aos pés do Senhor, que nós vamos tocar nas vestes do Senhor, clamando por Ele a cura, clamando por Ele a salvação, clamando por Ele o milagre que você veio buscar. Talvez você seja como Jairo, você está desesperado e queira gritar pedindo ao Senhor. Talvez você seja como essa mulher, escondida, quietinha, no meio da multidão. Mas Jesus está aqui hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos e a receber no seu coração essa música. você está nessa situação, vem até aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós cremos no poder do nome precioso de Jesus e nós queremos orar por você. Eu não sei se você veio aqui hoje com esse desejo, eu não sei o que você busca nessa noite, mas Jesus está aqui. Então eu quero te convidar, nós vamos ministrar essa música mais uma vez, mas eu quero te convidar a vir aqui. Quero convidar a Taninha, que está aqui também, para vir aqui na frente, ficar aqui conosco. Nós vamos orar por ela também. Além da vida dela, ela tem cuidado de outras mulheres. Então nós queremos orar para que a vida dela seja mesmo um testemunho vivo do milagre de Deus. Mas eu quero te convidar para vir aqui. Quero te convidar para vir aqui tocar as vestes do Senhor. Perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. É o que diz a palavra de Deus. É o Senhor. Nós de nós mesmos não temos poder nenhum. Mas até as vestes de Jesus, ao serem tocadas, do Senhor saiu poder. Do Senhor saiu virtude. Do Senhor saiu a salvação. Do Senhor saiu a libertação e do Senhor saiu a cura. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. Deus, em nome de Jesus, nós tocamos em Tuas vestes nessa noite. Deus, e assim como aquela mulher, nós tocamos numa atitude de fé. Numa atitude, ó Deus, de esperança e de confiança num Deus Todo-Poderoso, que é capaz de curar, ó Deus, qualquer enfermidade. Um Deus que é capaz de curar uma gripe, um resfriado, mas é capaz de curar um câncer também e mandar que esse câncer desapareça. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos aqui agora, dando ordem, Deus, dando ordem, na autoridade do nome de Jesus, para que toda enfermidade desapareça, toda enfermidade desapareça dos corpos aqui representados em nome de Jesus. Deus, nós oramos, ó Pai, nós oramos por pessoas que estão lutando com tratamentos. Deus, que cada tratamento, cada medicação, cada remédio, Deus, seja totalmente abençoado pelo Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor usa pessoas, que o Senhor usa servos do Senhor como instrumento da cura do Senhor. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe tratamentos, abençoe quimioterapia, radioterapia, abençoe remédios, ó Deus, para que transformem corpos doentes em corpos sarados. Deus, mas nós te pedimos também, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor faça como fez com aquela mulher. Apenas um toque no Senhor e imediatamente aquela mulher foi curada. Deus, que hoje, nesta noite, mulheres e homens sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados, ó Deus, de doenças físicas. Sejam curados de doenças da alma, de doenças emocionais, de depressão, de crises emocionais, de síndromes, síndrome do pânico, Deus, crises de ansiedade, sejam curadas agora, em nome de Jesus. Câncer, tumores, desapareçam, em nome de Jesus. Deus, nós ministramos, ó Pai, a cura do Senhor. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Como diz a tua palavra, depois do toque do Senhor, saiu do Senhor poder. E imediatamente aquela mulher foi curada. Ah, Deus, faz isso aqui também, Pai. Faz isso aqui agora, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor. Libera a cura do Senhor. Deus, nós oramos, oramos pela Quênia, oramos pela Taninha e tantos outros, ó Deus, aqui na igreja, lutando contra essa doença. Nós oramos e ministramos a cura completa, nessas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. E que todo esse trabalho, todo esse testemunho, todo esse trabalho para ajudar outras mulheres, seja mesmo regado pela bênção do Senhor. Que cada um desses lenços, ó Deus, ao encostarem nessas mulheres, levem com eles, ó Deus, a cura do Senhor também. Levem com eles a bênção do Senhor. Levem com eles, ó Deus, a salvação, a cura física, mas também a cura dos seus pecados, a cura da morte eterna. Deus, mas que essas pessoas sejam transformadas pelo poder do Senhor. Deus, e assim como aconteceu com aquela mulher, ela entrou de um jeito e saiu de outro, completamente diferente, completamente transformada, completamente livre, completamente restaurada. Que assim seja, meu Deus, com todos esses que estão aqui. Que saiam daqui hoje radiantes, sentindo imediatamente que foram transformadas pelo poder do Senhor, que foram transformadas pela virtude transformadora do Senhor. Ah, Deus, assim nós oramos confiadas, confiadas no nome santo, no nome precioso, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Ah, Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Volte para o seu lugar.
Meu amor me alcançou.
Amém.
Me salvou. Amém.
Teu amor. Teu amor. Minuto, por favor. Não sai ainda, não. Um minutinho.
Me salvou.
Amém. Volte para o seu lugar agradecendo ao Senhor. Volte para o seu lugar tomando posse daquilo que o Senhor fez na sua vida aqui hoje, seja na sua vida ou na vida de alguém que você veio representar. Eu queria que você também, ao sair daqui, conhecesse, né, aquela turma que está ali, a Taninha está ali com seu esposo. A Kênia falou, né, que os médicos disseram que aquelas mulheres que têm o apoio, a companhia do marido, têm muito mais chances de serem curadas. Nós temos um esposo ali também valoroso, que tem acompanhado a sua esposa. Passe ali para dar um abraço nela. E mais ainda, nós recebemos, né, de todo esse trabalho que ela tem feito, nós recebemos alguns brindes aqui valiosos demais, demais. Nós recebemos aqui 5 brindes da seguinte forma: vale consulta com uma mastologista. Às vezes você está aqui, não tem um plano de saúde, não está conseguindo uma consulta, a Taninha demorou a procurar um médico. Nós temos aqui para te oferecer, né, para 5 mulheres que estejam porventura nessa situação, precisando fazer uma consulta médica, há muito tempo não faz, talvez não tenha condição, não tenha recurso, não tenha um plano de saúde. Então, se você está nessa condição, nós temos 5 brindes para te ofertar com a doutora Bárbara Pássia, uma mastologista que gentilmente está nos oferecendo 5 consultas. E também para outras 5 mulheres, 5 exames de mamografia digital. Então você que está com seu exame aí fora de época, tem muito tempo que não faz, não tem condição de fazer, procure a Taninha ali também. E mais ainda, se você já fez um tratamento e está precisando de uma cirurgia plástica de reconstituição da mama, nós ganhamos também através do trabalho dela ali, você foi contemplada com uma cirurgia plástica de reconstituição da mama com um cirurgião plástico, está aqui o nome dele, Alfonso, é um nome aqui difícil de falar, né? Mas ele muito gentilmente, querendo também abençoar a vida de mulheres, está nos ofertando. Então, 5 consultas a um mastologista, 5 mamografias e algumas cirurgias plásticas de reconstituição da mama. Para encerrar, eu queria que você saísse daqui hoje com 2 sentimentos no seu coração. Primeiro deles, basta um toque nas vestes de Jesus e você pode ser totalmente curado. Mas também, Jesus usa a vida de médicos, de especialistas, para serem instrumento nas mãos dele. Então, é preciso que você, mulher, e aos homens que estão aqui, sua esposa, sua mãe, sua filha, sua amiga, se cuide também. Então, para a gente encerrar, queria que você ouvisse rapidamente um conselho de um médico também, oncologista, cristão, e que vai nos dar algumas orientações práticas e importantes para você sair daqui também com algumas decisões tomadas aí. Por favor, pode soltar o nosso vídeo aí.
Mulheres mais jovens, né, e que tem fatores de risco. O que está acontecendo? A mulher hoje, ela cada vez menstrua mais cedo, cada vez tem menopausa mais tardiamente, às vezes elas entram em menopausa, mas querem repor, fazer reposição. Isso é um problema também, porque dependendo da reposição, se aumenta o risco. As mulheres têm ficado cada vez mais sedentárias, mais obesas, têm comido cada vez mais, pior, porque não tem tempo de comer, aí vão para um fast food. As mulheres estão cada vez tendo câncer de mama mais cedo e bebendo cada vez mais. Né? Então hoje é muito comum, você olha nas redes sociais, todas as mulheres com foto na festa com uma bebida na mão. As mulheres estão procurando mais, estão ficando mais preocupadas com a saúde delas, isso é importante, têm ido mais ao ginecologista. Então caroço, espessamento. Ela vai fazer a expressão do mamilo, se tiver qualquer tipo de secreção, deve levar a paciente ao médico. Ela vai olhar as suas mamas e fazer um movimento de elevação dos braços para ver se tem uma mama que está diferente da outra. Às vezes uma aumenta, sobe mais do que a outra. Às vezes isso é normal, às vezes as mamas são diferentes. Mas, por exemplo, se uma levanta e a outra fica totalmente fixa, por exemplo, pode ser alguma retração. Se ela tiver alguma retração, se ela tiver alguma mancha esquisita, se ela tiver alguma ferida estranha, alguma coceira estranha, alguma casca, tudo isso tem que ser avaliado. A gente fala que o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar, não é só o médico. O apoio da família é importantíssimo, a família apoiar, acompanhar, inclusive junto e apoio espiritual. Existem inclusive estudos científicos mostrando que a oração e a espiritualidade, elas reduzem efeitos colaterais da própria quimioterapia. Tem estudo documentando isso. Pacientes que meditam, que oram e que têm essa questão espiritual mais acentuada, cientificamente elas complicam menos com o tratamento. Toleram melhor, aceitam melhor o diagnóstico.
Bem, então, mulheres, se cuidem. Aproveitem esse tempo e façam um exame, mas mais do que isso, saiam daqui hoje alegres, curadas e tomem posse do toque de Jesus na vida de vocês. Que Deus abençoe a todas ricamente. Boa noite.